Um dedo de prosa com um tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Conversa de Ateliê, o podcast do Ateliê de Humanidades. Nós estamos de volta depois do nosso recesso de fim de ano, com o nosso 20º episódio. E eu estou aqui acompanhado mais uma vez de André Magnelli. Fala, André.
Fala pessoal, vamos lá, começando 2024.
Bia. Fala, Bia.
Oi, pessoal, feliz ano novo aí para todo mundo, aproveitando o momento.
E Paulo, chega lá, Paulo.
Oi, gente, bom 2024 para todos.
É isso, estamos aqui com o nosso time regular do Conversas de Ateliê e vamos começar o nosso primeiro episódio desse ano. O nosso tópico de hoje, né, nosso tema de hoje é o seguinte. O conceito de indústria cultural ainda é relevante? Ou ele ainda tem algo para nos dizer? Eu trouxe essa ideia lá para o grupo do Conversas, inspirado por algumas coisas, algo que eu já tenho pensado há algum tempo, assim, no meu tempo livre, né, não academicamente falando, sobre esse conceito, esse termo, indústria cultural. Que é um termo que já virou mais ou menos comum, né? Você falar desse termo, muita gente mais ou menos sabe o que é ou já ouviu falar. Não é um termo super especializado, mas ele é cunhado, né, dentro da tradição das ciências humanas e sociais na escola de Frankfurt, na teoria crítica, por Theodor Adorno e Max Horkheimer, especialmente, especificamente, num capítulo do livro Dialética do Esclarecimento, né, da década de 40. É um capítulo que é a indústria cultural. E nesse capítulo eles vão, de certa forma, estabelecer as bases do que seria o estudo, a pesquisa, o pensamento acerca desse fenômeno que é a indústria cultural. Para a gente abrir a conversa, então, eu vou dar uma breve definição do que é a indústria cultural de acordo com Adorno e Horkheimer, né? Para resumir, eles estão falando de um momento em que a vida cultural passa pelo processo de monopolização do capitalismo, pela fase monopolista do capitalismo, típica aí de meados do século XX, de modo que a cultura popular se torna como se fosse uma fábrica, uma indústria que produz bens culturais padronizados, né? Filmes, programas, na época deles, né, os programas de rádio ainda eram muito grandes, mas enfim, a gente pode pensar hoje em dia, filmes, séries, podcasts, revistas, periódicos, enfim, tudo que você pode imaginar que você consome de bem cultural, música, tudo isso dentro desse grande sistema que é a indústria cultural. E a indústria cultural funcionaria mesmo como um sistema, no sentido de um todo integrado com partes que funcionam e exercem uma função, né? Essa função seria nada mais, nada menos a própria reprodução das relações de dominação do capitalismo, de maneira que os produtos, né, os bens culturais produzidos na indústria cultural, eles de certa forma produziriam um aplainamento e também um, digamos assim, um adormecimento dos potenciais críticos e reflexivos e mesmo experienciais da população, de modo que nós estaríamos em uma relação, digamos assim, de docilidade em relação à indústria cultural, na medida que só nós recebemos esses bens, os consumimos e perdemos, por assim dizer, aquilo que seria de fato a função da cultura enquanto dimensão da vida em sociedade, né? O ponto do Adorno e Horkheimer não é exatamente que os produtos da indústria cultural são piores ou superficiais, embora eles também falam isso, né? Não tem como dizer que eles não falem isso. Mas o ponto é que aquilo que a cultura faria ou fazia antes do mundo capitalista monopolista, ela não faz mais. Ela serve para outros fins. Ela funciona como ideologia, no sentido mais resumido do termo, né? Então, no sentido resumindo, a indústria cultural é isso. É uma forma de produção de bens culturais padronizada, que tem em sua função uma ligação necessária com o sistema capitalista de produção. A gente vai falar um pouco mais das características específicas disso, né? Mas o ponto que me traz também essa conversa é que esse conceito ele teve sua história dentro das ciências humanas e sociais. Ele foi muito importante, saiu de moda, voltou lá no final da década de 80, 90 e saiu de moda de novo. E até hoje eu não sei exatamente qual é o lugar dele. Então, eu queria trazer essa conversa para a gente. Eu queria que a gente falasse sobre um pouco sobre isso. Esse conceito ainda está valendo? Ainda temos uma possibilidade, um horizonte, algo para se discutir dentro dos parâmetros do conceito de indústria cultural? Bom, é isso. A mesa está aberta para quem quiser começar.
Então, eu acho que é bastante válido em alguns aspectos e ter seus limites em outros aspectos. Eu acho que dá para pensar aí os prós e os contras. Em certo sentido, esse processo de totalização da indústria cultural que está sendo dito por Adorno e Horkheimer, ele está ainda mais em vigor hoje em dia, se você pensa no processo de mundialização dos mercados e a formação por meio dos dispositivos tecnológicos de um circuito de produção, circulação, distribuição e consumo de bens culturais em todo o mundo. Então, está cada vez mais integrado dentro de uma indústria o mundo todo, transpassando nações. Então, nesse sentido, eu acho que tem sim um aspecto de totalização, e essa totalização também tem uma certa viés de nacionalidade, sim, que é o American Way of Life, uma invasão realmente de certa forma de cultura associada a uma experiência de sociedade capitalista sobre toda em todos os países do mundo. Então, acho que nesse sentido existe aí um circuito de conexão entre diversos aspectos do sistema de produção do capitalismo, onde entre os bens culturais, e que o que muda é a tecnologia. As redes sociais, os mídias dentro do universo da internet sofisticam e aí mudam alguma coisa no modo de produção da indústria cultural. E é nesse sentido que eu acho que tem uma fragilidade no conceito do Adorno e do Horkheimer, que é essa pressuposição de uma certa... daquilo que era a indústria na época. Era um sistema fordista. Né? Eles estão pensando a partir do regime fordista. Então, houve uma mudança, houve uma transformação no modo de produção com as tecnologias de informação e comunicação, com os avanços no modo de produção. Então, não é mais aquele tipo de produção estandartizada e unilateral que eles pensavam. Existe aí um outro regime de produção capitalista. Então, há um limite no conceito de indústria cultural quando você pressupõe a sociedade de massa que eles estavam pressupondo, que era aquela do rádio e da televisão. Com a internet muda bastante o regime, mas eu acho que isso tem mais a ver com as transformações do sistema capitalista do que com uma fragilidade do conceito de indústria cultural. Eu acho que é só você repensar o que é esse modo de produção capitalista em que a indústria cultural poderia ser dita, de repente, de uma pós-indústria cultural, né? Uma nova forma de produção cultural pós-industrial nas sociedades capitalistas, em que praticamente no mundo todo é um único regime econômico, e isso sim leva a uma lógica de integração das pessoas, de conformidade das pessoas dentro de um sistema em que o que roda é o processo de valorização do capital. E como diz o Adorno, Horkheimer, também diz o Habermas, o particular da produção da indústria cultural é que quanto mais você consome esses tipos de bens, mais você fica burro, né? Você mais se estupidifica muitas vezes, que é diferente do processo de formação cultural em que tem uma ampliação de horizontes. Né? Eu acho que uma certa forma de produção da indústria cultural no circuito da internet hoje em dia leva também a isso. Você começa a entrar num processo de consumidor de bens culturais e você tem uma certa enfraquecimento da individualidade, da capacidade de reflexão e crítica, nisso daí é bem atual.
Bom, vou entrar um pouquinho, né? Assim, primeiro pensando assim, que o termo da indústria cultural, eu acho que ainda é um termo caro, né, ao campo da comunicação, embora não seja mais assim, tão dominante essa ideia. Aí fico pensando, né, assim, que esse conceito ele surgiu na década de 40, né, do século passado, era mais ligado assim, à questão do rádio, alguma coisa da música e o cinema. Né? Então, de lá para cá, muita coisa mudou, e acho que a televisão teve um grande papel nisso, né? E agora a internet também. Né? Agora, assim, ouvindo o que o André estava falando, eu fico pensando em como a coisa assim, é complexa, né? No sentido de como é que o capitalismo consegue, o modelo, né, do capitalismo da indústria cultural, capturar, né, várias outras coisas que aparentemente estariam de fora, né? Então, não é mais você pensar, talvez que eles pensassem naquele momento, né? No modelo sendo jogado de cima para baixo com uma ideologia, né? Não, hoje em dia, o Hollywood se apropria, né, de várias assim, contraculturas, né, de várias alternativas de visões de mundo, e incorpora aquilo nas suas produções. Né? Eu até recentemente li um texto do Mark Fisher, que ele usa o termo da interpassividade, né, para falar dessa toda essa cultura alternativa, esses festivais de cinema alternativo, essas outras visões assim, na cultura alternativa, que, de alguma maneira, você assiste aquilo e você se sente, então, um pouco liberado para continuar no capitalismo. Você assiste as produções que têm um viés anticapitalista e aquilo, de alguma forma, alivia, né, assim, o seu sentimento de indignação com alguma coisa e você se sente mais à vontade de poder continuar no modelo capitalista mesmo, né? E assim, pensando nisso, também pensando nesse termo assim, que você propôs, né, eu vejo como isso ainda é muito forte, essa cultura de massa. Né? Assim, a gente vê, eu fiquei pensando, né, lembrando também um pouco, assim, do ponto de vista da comunicação mesmo, assim, do jornal, né, a crítica à cultura. Né, que antigamente, quando eu era nova, adolescente, existia uma produção, até não tão nova assim, né? Existiam críticos, né, nos jornais, o José Carlos Avelar falava do cinema, aqui no Rio de Janeiro, né? Maxen Luiz, Bárbara Eliodora sobre o teatro, isso tudo se empobreceu demais, e hoje em dia você vê assim, os supostos cadernos culturais dos jornais, eles tratam basicamente só dos lançamentos da indústria cultural, né? O que está sendo lançado nas novelas, na televisão, o Big Brother, né? Então você vai ler assim, cultura, caderno de cultura, Big Brother. Como é que é, que é isso? Né? Assim, é um estranhamento, porque aquilo ali é um entretenimento, aquilo ali é cultura, aquilo ali é arte. O que é arte? Né? O que é apenas um entretenimento? Né? Então, acho que houve sim, um grande empobrecimento também, vamos dizer assim, da crítica de um ponto de vista mais popular, né? De se pensar mais publicamente, né, sobre a arte e a cultura. Né? Tudo virou apenas... Né, qual é o próximo lançamento? Quais são os próximos lançamentos do Netflix? Quais são os próximos lançamentos de Hollywood? Agora, daqui a pouco, é o Oscar. Né? Então, a gente já vai... O Emmy foi recentemente. Então, vai tudo se focando para isso, como se a cultura se resumisse a isso. Né? Então,
integrado na indústria mais ampla mesmo. Né? Integrado é um processo integrado. Parece que é um circuito de comunicação, mas é uma comunicação completamente integrada ao sistema.
É, completamente integrado. Embora você tenha, né, alguns guetos, assim, alguns, como é que se fala? Me fugiu a palavra agora, assim. Mas alguns nichos. Feixes...
Hã? É, alguns nichos, alguns...
É, alguns nichos, exatamente. Alguns nichos de coisas mais alternativas. Você falou em podcast, né? Então, é possível fazer um podcast de uma maneira independente, alternativa, que não é uma produção centralizada, né, por uma grande corporação. Mas tudo isso... acaba ficando um pouco invisível também, ou fica mesmo naquele nicho, né? Continua uma dominação da indústria cultural. Né?
E até nesse caso, acho que só sem querer falar de novo, acho que Paulo tem coisa a falar, mas acho que é importante o que você disse, porque o Conselho de Indústria Cultural do Adorno e do Horkheimer, ele não envolve somente produzir bens culturais, mas produzir os sujeitos para essa indústria. Né? Então, a linguagem é empobrecida, é um dos fatores elementares da indústria cultural. Então, quando você pensa na forma como se comunica em jornal hoje em dia, em todos os mídias, a marketização da linguagem é um aspecto da indústria cultural. Você quase não tem espaço para você criar uma linguagem um pouco mais reflexiva, um pouco mais complexa semanticamente. Né? Eles mesmos, no texto que o Lucas falou, eles falam disso, que aqueles que são da indústria cultural justificam que eles precisam simplificar a linguagem porque é em escala de massa. Mas ele fala, não é verdade que é uma exigência técnica. É uma exigência, é um processo de estandartização dos sujeitos. Né? Os sujeitos se tornam, digamos, um formato de consumidores. Não é a linguagem, não é a desculpa do temos que produzir para o homem médico o Homer Simpson. Não, é porque também você produz Homer Simpsons em escala, que são bons consumidores.
Gente, primeiro, o Lucas, achei bom você trazer a questão da indústria cultural, porque eu penso que também é o momento de atualizar o tema da crítica cultural, já que cultura termina sendo algo tão amplo, a própria natureza é cultura, ou, enfim, ele perde qualquer sentido prático em termos do debate antropológico, sociológico. Então, eu acho que trazer a questão da indústria cultural nos ajuda a repensar a questão da crítica. E aí eu vejo, assim, dentro da questão da crítica, saber quem hoje é capaz de fazer a crítica. Quem orienta a construção de uma crítica. Porque quando você fala, se refere ao texto do Adorno e Horkheimer naquela época, na verdade, o debate que antes dessa discussão sobre mercantilização da cultura, cultura de massa, era a questão entre cultura de elite e cultura de massa. É bem. Então, era a tradição do iluminismo. É a tradição do iluminismo, quer dizer. Há uma vanguarda, né? Uma vanguarda que orientava a construção da cultura, cultura política, da cultura folclórica, da cultura social, da cultura ambiental. Então, existia tanto a cultura de massa, mas ligada à ideia de civilização, a ideia mais aristocrática de cultura de massa, nas elites alemãs, mesmo das oligarquias regionais, e havia uma ideia de orientação mais ligada ao marxismo também, da vanguarda operária. Então, você tinha tanto uma cultura de elite ligada a uma tradição mais aristocrática e burguesa, como você tinha uma cultura de elite ligada também a uma tradição do Partido Comunista, sobretudo internacional. Então, tinha essa vanguarda. Quer dizer, essa discussão dessa vanguarda ficou muito abalada com a ideia da indústria cultural. De certa forma, a diferença entre cultura de elite e cultura de massa ela foi desfeita por uma ideia de massificação dos processos de produção de mercadorias culturais. E aí é interessante lembrar que o texto de Raymond Williams, Culture and Society, ele vai retomar essa questão, pegando desde o século XIX até os anos 50, e vai mostrar o seguinte, que houve um deslocamento da preocupação sobre o objeto cultural, que não era mais saber como a burguesia funcionava, digamos assim, em Londres, mas assim, como o proletariado funcionava. Então, e aí a preocupação não era só com o desgaste da burguesia, digamos assim, que é a mundanização de uma cultura de elite, mas era a própria classe operária, uma cultura operária que estaria sendo desintegrada também. Né? Então, isso é interessante, porque deslocou a discussão sobre cultura de massa e cultura de elite para um outro plano, no qual a própria cultura operária passa a ser vista como uma cultura que estava sendo assim, ameaçada de sobrevivência. Ele tem a questão do norte da Inglaterra que ele vai tomar. Então, eu acho interessante porque, trazendo para o momento presente, é a mesma coisa, é como se dissesse assim, não é mais a cultura da burguesia, que é a alta cultura, tem uma alta cultura proletária, digamos assim, e tem uma alta cultura de massa a partir dos sistemas midiáticos atuais, quer dizer, a televisão, os facilitadores de internet, etc., que eles tentam assumir de novo essa questão de esses influenciadores, tentam a ideia de uma cultura de elite, de uma vanguarda, mas não mais movida pela questão da relação de cultura e política, como existia naquela época. É muito mais agora movido pela questão de cultura do consumo mesmo e a cultura utilitária, digamos assim, banalizando o tema da política. Então, eu vejo assim, fechando, que a ideia de indústria cultural ela tem que ser atualizada para o próprio conceito de indústria ser atualizado para trabalhar mais essa questão da produção dos bens e serviços de consumo pela mídia, né? E a massa também ser atualizada, porque a massa não é só aquela massa, a massa trabalhadora, ela se deslocou para uma massa muito diferenciada, bolhas mais diferenciadas, de juventude, de consumidores, de classes médias, etc., etc. Não sei se estou ajudando ali, mas tentando ver como tem várias entradas e se recoloca a questão da vanguarda. Agora, sem despolitizada, digamos assim, mas ela continua sendo, através dos influenciadores, digamos assim, algo que reaviva a diferença entre cultura de elite e cultura de massa.
Eu acho que esse é um ponto muito importante que você tocou, Paulo, da diferença entre cultura de elite e cultura de massa, né? Porque tem muitos termos que acabam se perdendo nessa distinção, né? Tem cultura de elite, cultura de massa, vanguarda, cultura popular, cultura de classe trabalhadora, cultura burguesa, são muitos termos que parecem ser análogos, mas são diferentes. Só que a tese, né, do Adorno e Horkheimer era que a indústria cultural, de certa forma, chapava as diferenças entre cultura de elite e cultura de massa, de modo que todas essas nichos estariam ainda sob a lógica da indústria cultural, né? Mesmo a cultura que se imaginasse que estaria fora disso, que seria uma cultura de elite, enfim, com fins ainda eudemônicos, né, de cultivação do eu, essa também estaria subsumida, né, à indústria cultural. Mas mais profundo que isso, eu acho que esse é um dos pontos, né, de incômodo, pelo menos meu, com a ideia de indústria cultural e de crítica à indústria cultural, é essa distinção, né, entre o erudito e o popular. Que essa é uma distinção que, embora eu entenda seu fundamento histórico, né, eu talvez duvide da sua utilidade heurística, né, no sentido de para que que ela serve, para que que serve essa distinção do ponto de vista da crítica e do ponto de vista da análise propriamente dita, né? Porque o que se operou, né, pelo menos que eu percebo do ponto de vista das ciências sociais, é que quem inventou a cultura popular foram os intelectuais, e quando eles inventaram, eles já decretaram seu fim, né? Essa é a manobra da cultura popular, é inventar um conceito para descrever uma coisa que está supostamente acabando para que nós tenhamos que salvaguardar essa coisa. E quem é que vai salvaguardar? Os intelectuais, é lógico, né? Não vai ser o povo. Essa manobra é uma manobra muito típica das correntes modernistas do início do século XX, e é uma manobra dos folcloristas, enfim, é típico, é um processo típico que não é brasileiro, é um processo, eu diria, que vai muito além do Brasil. Por isso que esse conceito de cultura popular, assim como de cultura erudita, me incomoda por isso, né? Quando a gente fala de cultura popular, a gente já está falando de uma coisa, já evoca aquela coisa, não, é aquela coisa que tem que guardar, que está morrendo, e a gente tem que proteger e tudo mais, porque, enfim, tem o seu mérito, né? Mas tem um tom messiânico nessa ideia. E o de cultura erudita é o outro lado, né? Colocar-se na posição de erudição, como se a erudição fosse, enfim, algo distinto do popular, ou, enfim, distinto da massa, e daí em diante, né? Eu acho que essa é uma diferença legal para se colocar, e a outra que eu só vou levantar aqui para se alguém quiser trazer esse ponto é a distinção entre tempo livre e tempo de trabalho, que também acabou. Que eu acho que é um dos pontos que favorece ainda a necessidade de uma crítica da indústria cultural.
Eu só queria complementar, né, o meu raciocínio o seguinte, que a partir da crítica de Adorno e Horkheimer, a própria Escola de Frankfurt ela vai tentando, no meu entender, tentando recriar a ideia de vanguarda e a ideia de massa a partir, se afastando um pouco da tradição da classe operária tradicional, que inclusive está sendo revista, porque se afasta de uma visão marxista, a classe operária ligada à produção e a classe operária ligada a modos de vida, vem Elias com a questão do outsider, etc., há uma ressignificação da ideia de classe operária como experiência cultural, né? Mas aí também eu queria lembrar que como essas coisas são ressignificadas um pouco a cultura da elite e a cultura popular, eu pensei em questão de Marcuse. Marcuse, quando a questão... Ele vai eleger quem? A juventude. A juventude como sendo a massa que é capaz de provocar uma situação revolucionária, e ele se coloca bem ou mal como uma liderança de vanguarda na construção. Então, veja bem, até que ponto isso também não é reproduzido por Bourdieu, quando a gente chega na Gare de Lyon e sobe num banco assim e vai fazer um pouco aquele... A sociologia se tornando esporte de combate também. Então, tem ali toda uma ressignificação dessa ideia de uma cultura de elite intelectual, né, com relação às massas. Só que a ideia de massa é ser ressignificada. Não é mais a classe operária tradicional, ligada à produção, é uma classe operária ligada aos outsiders, às periferias, ou então são os estudantes, são a juventude revolucionária, libidinal, ou os trabalhadores da Gare de Lyon. Entende? Assim, até que ponto os intelectuais também não ficam recriando um pouco a ideia da cultura de massa, mesmo que não esteja falando desse termo com relação à cultura popular. Ou seja, a ideia de indústria cultural, no meu entender, de certa forma, ela reproduz certos módulos, padrão de construção da realidade social e cultural, que estarão presentes ainda hoje, no meu entender.
Ah, eu queria trazer aqui um outro autor da comunicação, que eu não sei se vocês conhecem, que é o Jesus Martín Barbero, que ele é um espanhol radicado na Colômbia. E eu acho que ele contribui para essa reflexão, né, na medida em que ele questiona essa ideia de que a indústria cultural está se formando de uma maneira monolítica, né, as massas. Né? E ele traz, vamos dizer assim, mais um valor para a recepção. Né? Então, sendo, né, essa produção cultural tendo um papel de mediadora, né, das relações sociais. Então, aquilo que a população recebe dos meios de massa, dos meios de comunicação de massa, ela é crítica aquilo, sem precisar do intelectual. Né? Ela mesma já tem uma interpretação crítica daquilo que ela recebe. E, em função dessa recepção crítica, a própria indústria cultural se reformata também, né, como numa reação dialética aí, a essa resposta da população. Então, acho que ele dialoga, de certa forma, aí, com o que vocês estão trazendo, né, da cultura popular e a cultura de elite, porque ele um pouco tenta encontrar ali um meio do caminho, né, diferente, não tão estanque entre essas categorias.
Essa ênfase sobre a recepção, o processo de recepção por parte das pessoas é um dos principais pontos fracos do pessoal da Escola de Frankfurt. Né? Eles pensam muito a padronização da produção e não olham muito quem está recebendo, ou pressupõe que quem está recebendo vai sendo estupidificado, se adaptando ao sistema. Quem olha a recepção vê diferente. Mas eu acho que, do que vocês falaram, eu acho que daria para segmentar essa discussão em vários setores específicos. Por exemplo, a questão da música. O padrão da música clássica que o Adorno tinha, em contraposição à canção, ou até o jazz, é estúpido, né? Se há alguém que está estabelecendo um padrão normativo estúpido, é o próprio intelectual, que tem uma visão muito restrita da experiência musical. Né? E várias vezes já cheguei conversando sobre essas questões, assim, de que tipo de experiência de música você está falando? Né? Porque há uma música clássica, tem uma determinada forma de recepção voltada a uma dimensão contemplativa, que é diferente de uma música de percussão ou rítmica, que é uma outra experiência que você tem, está associado às vezes ao entretenimento, às vezes uma expressividade corporal, há diversas formas de você ter uma experiência musical. Então, alguns padrões que eles tinham de normas, do que é alta cultura, o que é emancipador, é estúpido. Assim, você consegue ser autonomizar muito mais escutando canção popular brasileira, MPB, do que escutando música da Decafônica, que era a referência de um Adorno da vida. Ok, mas tem um outro lado da moeda, que é o efeito da indústria cultural sobre a cultura letrada e o papel da cultura letrada para uma sociedade democrática. Aí tem um elemento que eu acho que é importante, que é a mediação da escrita. Porque essa dimensão da escrita como elemento importante da formação do espaço público, eu acho que aí tem uma série de problemas que tem que ser muito bem pensados. Porque há uma tendência, sim, da indústria cultural, e for pensar hoje em dia a multimídia, de enfraquecer os elementos emancipadores que a escrita forneceu no mundo moderno, que é uma experiência extremamente rara, né? No sentido da história, de poucos séculos para cá, agora está associado ao que a gente conhece de experiência democrática. É possível democracia sem um mínimo de cultura letrada, sem os recursos da abstração que a escrita permite oferecer? A escrita reduzida ao conteúdo informativo, ela não empobreceria a experiência democrática e a própria produção do pensamento que depende de uma linguagem que passa pela mediação escrita? Não existe sociedade democrática que a gente conheça, complexa. Pequenos grupos democráticos podem viver em face a face. Uma sociedade complexa como a nossa, a gente não tem conhecimento de uma sociedade complexa que prescinda de um mídia que relativize perspectivas, que trabalhe com abstração conceitual, com a generalização de formas simbólicas, para pensar como o pessoal teria esses sistemas. Você precisa de mediações simbólicas generalizadas. E eu acho que, nesse caso, existe um efeito que, à primeira vista, eu vejo como bem prejudicial, né? Que leva a tudo aquilo que a gente vê como experiências de autodestruição democrática. É, nesse caso, eu acho que não tem como você fazer uma certa posição de há um efeito perverso do processo da indústria cultural sobre o mídia letrado. E mídia letrado não diz respeito somente a intelectuais, diz respeito a uma experiência de pensamento, uma experiência de comunicação, né? Comunicação por meio da escrita. É algo importante para o espaço público. A televisão já fez isso, né? Quem estudou a televisão, que não foi o que o Adorno e Horkheimer estudaram mais cinema, a televisão ela já teve esse efeito. A nossa sociedade já está sob efeito do mundo televisivo, da mídia televisiva, e agora entra numa nova esfera da multimídia. Eu não tendo a ser pessimista do ponto de vista tecnológico, mas eu acho que é algo que põe a pensar.
Tem aí um ponto que vocês dois trouxeram da recepção, que é muito importante, né? Eu acho que entra aí também o papel da crítica, propriamente dita, né? Recuperando o que Paulo trouxe, né? A crítica não é uma faculdade única de intelectuais, é lógico, não é uma faculdade humana, que é pelo menos em potencial, né? Mas aí esse é o ponto, né, que eu acho que é o ponto mais delicado, né? Em que medida a gente pode falar de uma indústria cultural que influi, que afeta ou talvez deforme as capacidades críticas, nossas capacidades críticas? E aí eu acho que é importante sair desse lugar de falar do povo, né? Nossas, todos nós, né? Porque pensando nos termos do capitalismo de plataforma, né? Ou de como tem dois autores que lançaram um livro agora muito bom, chama Choke Point Capitalism, lançaram acho que ano retrasado, para falar sobre esse circuito de monopolização a partir da indústria cultural, né, de produtos culturais. Aí falam sobre Spotify, sobre YouTube, Google, todas essas grandes empresas que efetivamente monopolizam a produção de bens culturais. É um fato. Né? E percebe que essa monopolização não se dá pela padronização necessariamente dos produtos. No Spotify você encontra tudo. Você encontra o mais ouvido do mundo e o menos ouvido do mundo, né? Tem coisas que não vão entrar ali. Isso é também um outro ponto, né? Tem
Lucas, que não entra. Mas coisa importante, ela não monopoliza a produção, monopoliza a distribuição, que é essa grande sacada. Esse é a grande revolução.
Eu digo monopolizar a produção como assim, cadeia de produção, né? Porque a ideia do choke point capitalismo é justamente isso, né? Que são certos pontos que são estrangulados, que é o ponto entre a produção e a distribuição, né? Os produtores estão aqui, mas para chegar aqui nos consumidores tem esse estrangulamento aqui. Esse estrangulamento ele é feito de tal maneira que os consumidores, a princípio, pagam menos, porque essa é a promessa, né? A promessa da Amazon. Os livros vão ficar mais baratos. Só que aí, uma vez que se monopoliza, você pode decidir os preços dos livros. Esse é o efeito do monopólio, não é uma queda de preço, é um aumento, né, a longo prazo. E do lado dos produtores, evidentemente, especialmente no caso da música, né, se você for ver a questão dos aplicativos de streaming, os músicos recebem muito, muito pouco pelo que eles estão, pelo produto deles, pelo que está ali, pelo trabalho deles, né? E isso não está separado dos modos de monopolização da música anteriores, porque quando essa emergência de apps como o Spotify começou, quem negociou esses contratos foram as grandes gravadoras, né? As grandes gravadoras não desapareceram, elas estavam lá também nesse processo, né? Então a gente não está nem falando de uma grande ruptura, tem alguma continuidade aí nesses modos de monopolização, né? E aí é muito curioso, porque é importante separar recepção de produção de distribuição para a gente ver onde estão os gargalos, né? E onde entraria mesmo a crítica, né? Porque aí eu acredito que tenha valor ainda uma crítica de bens culturais, né? Só que eu acho que o tom dessa crítica ele tem que ser, enfim, adaptado. Como o André colocou, não cabe mais você dar uma de Adorno e falar que o jazz não significa nada, uma bobagem, enfim, é produto de cultura menor, né? Mas existem outras modalidades de crítica que eu acho que valem a pena.
Eu queria abrir uma outra discussão paralela. É o seguinte, eu queria dizer assim, que a ideia do Kant de passar de uma minoridade para uma maioridade, da questão que é o iluminismo, que marca um pouco toda a discussão sobre esse pensamento de vanguarda aí, né? Essa alta cultura. Veja bem, e que se reproduz ainda hoje através de uma ideia de racionalidade um pouco geométrica, digamos assim. Eu acho que o Freud já tinha trazido outra questão, que eu acho que está muito presente na cultura atual, você pode falar de cultura de massa, cultura popular ou cultura em geral, que é a questão do mal-estar, ou seja, de uma construção de regras de socialização dos indivíduos, que necessariamente não é produtor de felicidade global, né? Não é produtor de mal-estar. Então, eu penso que esse elemento, lidar com a questão das emoções no momento presente, numa discussão sobre cultura nesse momento presente, é um desafio importante para os intelectuais também, para o campo acadêmico como todo, para entender o que é cultura hoje. É assim, é como se havia uma representação de cultura que tinha a ver com essa passagem de uma minoridade para uma maioridade mental, intelectual, dos indivíduos de forma geral, e que eu acho que não há uma passagem de... E esse tipo de raciocínio supõe, digamos assim, um aperfeiçoamento cognitivo dos indivíduos durante a modernidade e que, de certa forma, o Freud diz que isso não existe, isso está furado, existe um mal-estar presente o tempo todo através das neuroses, através das paranoias, etc., etc. E que eu acho mais do que nunca a discussão sobre cultura hoje tem que considerar essa dimensão patológica, para a gente não ver apenas de uma forma, digamos assim, um pouco administrativa, a questão cultural.
É interessante que eu estava aqui pensando em uma outra coisa, mas acho que faz um link. Bom, você está falando do aspecto patológico, né? E me parece que, assim, hoje, o nível que a gente chegou da tecnologia que distribui essa cultura, ela está extremamente contaminada por essa patologia emocional, né? Assim, pensando nas redes sociais e de como elas têm sido usadas realmente para, né, mobilizar medos, né, ódio, tudo isso está misturado com a cultura também, né? Assim, não são coisas que estão separadas, né? Elas fluem todas por um mesmo canal ali, né? E aí o que eu estava pensando assim no momentinho antes é sobre a cultura livre, né? Porque no momento em que apareceu essa tecnologia da internet, surgiu um movimento para pensando assim, bom, então nós temos agora uma tecnologia que, né, a produção está mais acessível, né, a própria, toda a tecnologia para você produzir o seu próprio CD, o seu próprio filme, ou o seu próprio livro, e você pode, então, também criar canais de distribuição alternativos, né, sejam eles canais de autopromoção mesmo, ou de coletivos, né, como houve aí bastante difusão disso ali nos primeiros 10 anos desse século XXI, né? Que foi chamado esse movimento da cultura livre, e que aí também se propagava que, né, esses bens culturais, como um bem comum, né, da humanidade, também pudessem circular de uma forma mais ampla e, né, sem tantas barreiras ligadas à propriedade intelectual, né? Então, esse era, vamos dizer, essa foi a utopia, né, da internet em termos assim relacionados à cultura, né, não só de uma maior distribuição, mas também de uma produção muito mais diversificada, né, e que isso de certa medida aconteceu até mesmo assim, nós aqui estamos gravando, né, um podcast que se fosse há 30 anos atrás não dependeríamos de ter um acesso a uma produtora de radiofônica, etc.
Você precisa ter um satélite, né? Você teria que ter acesso a um satélite. É uma coisa pois extremamente cara. E concessão pública do Estado.
Concessão pública, ou então um espaçozinho dentro de uma rádio que já existisse e tal. Então, realmente houve uma democratização, né, desse espaço público da comunicação, né? O espectro, né, que se chama também, né? Mas, ao mesmo tempo, você vê, quer dizer, essa patologia se infiltrou, né, por esses canais. Por um lado, essa patologia se infiltrou. Por outro lado, o capitalismo também foi colocando muitas barreiras ali. Não, espera aí, vamos criar o Spotify, porque essas redes, né, que até nesse tempo existiam as redes peer-to-peer, onde você podia, assim como você emprestava sua fita cassete para um amigo gravar antes, então você também disponibilizava as músicas e os filmes que você tinha. Então, não, peraí, vamos acabar com isso, porque de que jeito que a gente acaba? Criar, o melhor jeito foi criar o streaming, né? Para o Netflix e Spotify e outras coisas do gênero, né? Então, só me lembrei aí dessas duas coisas que... né, a utopia da internet e como alguns têm chamado de ressaca da internet.
Eu acho, só para pegar uma coisa que o Lucas falou sobre o monopólio, eu acho que isso me fez intuir que há uma diferença, um abismo entre o que o Horkheimer, a dona, está falando e o de agora, porque estão falando de uma experiência de capitalismo monopolista, efetivamente, né, em que existe a indústria cultural, ela tende a ser concentrada em grandes corporações, que foi aquilo que a gente teve até o mundo da televisão, que teriam uma capacidade e até de articulação de grandes holdings, né? A gente teve a experiência da Rede Globo como uma grande holding, que atuou em vários setores da indústria cultural, associado à indústria efetivamente e ao mundo capitalista, em que você tem um monopólio. E nesse caso, a sociedade que estão pensando é a sociedade baixa entropia. Eles mesmo falam, aqueles que estão falando que as sociedades modernas tendem ao caos, não. Tendem a uma ordem muito bem feita, porque é uma baixa entropia, porque basicamente o que entra no circuito do monopólio é aquilo que as pessoas ficam sabendo que acontece e formata as pessoas. A nossa sociedade é uma sociedade de altíssima entropia. É uma coisa completamente diferente. De certa forma, a sociedade do discurso cultural clássica é a sociedade que as pessoas se sentem mais seguras e confortáveis até descobrir que aquilo que acha que é informação, na verdade, é mentira. Que é o caso lá do escândalo nos Estados Unidos, com o Watergate. Então a mídia nos enganou, na verdade é uma manipulação do governo. Mas, no geral, todo mundo estava, digamos, dentro de um mesmo circuito de informação. Hoje em dia, não. Vem de tudo quanto é lado uma série de informações diferentes e você trabalha com uma degradação muito grande daquilo que é conteúdo informativo. É o exemplo de hoje, que a gente fica sabendo que no G1 teve uma fake news, que é sobre o computador lá ter sido apreendido na casa do filho do Bolsonaro, e não foi. A própria G1 soltou uma informação que não foi apurada. Assim.
Eu acho que o termo fake news não está apropriado, porque não foi de
propósito. É um erro de informação.
Foi um erro, foi uma falha.
Gravíssimo, né? É uma falha.
Gravíssimo.
É. Porque isso gera uma insegurança bastante grande, né? E aí, nesse caso, é quase impossível você gerar monopólio. É isso que eu tá querendo dizer. Que aí é um contraponto em relação ao que o Lucas falou. Por exemplo, a Amazon pode destruir outras livrarias? Pode. Pode tentar englobar todas as outras livrarias dentro do seu site? Pode. Mas qualquer livraria ou editora pode montar um site em qualquer canto e ter seu canal próprio de venda. Ela nunca vai monopolizar toda a cadeia de produção. Ela não consegue fazer isso. Porque as tecnologias hoje em dia permitem uma descentralização, linhas de fuga o tempo todo. Antigamente, não. Né? Quem é que vai ter um canal de televisão? Meia dúzia de gato pingado, que tem condições financeiras, ou basicamente capitalistas, que tem a capacidade de investimento de capital grande para conseguir montar uma cadeia televisiva, um jornal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, qualquer um, com pouquíssimos recursos, consegue fazer uma linha de fuga. Até para vender livros, para fazer outras, produzir livros, vender livros, produzir informação, jornalismo, qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer momento.
Eu queria fazer uma rápida reflexão, que eu acho importante dentro disso, quando o André falou a questão do elemento entrópico. Dentro da tradição da crítica cultural, Não se valorizava muito a dimensão entrópica, se valorizava a dimensão mais utópica e construtiva. A Bia falava, quando você começa a falar sobre a internet, havia um otimismo com relação à questão da emancipação. A internet vai ser um veículo de emancipação cultural. O que nós vemos é um elemento entrópico. E essa cultura, digamos assim, virtual, ela contribuindo para esses elementos entrópicos. Então, tem elementos, eu diria. Pobreza, guerra, fome, etc., etc., isso não faz parte da cultura. A cultura não previa esses elementos entrópicos que estariam se ampliando e do qual ela é responsável por isso. Então, toda essa questão de ressignificar quem é o intelectual produtor da cultura, velha questão gramsciana, mas quem é uma questão fundamental, qual é o papel do intelectual na construção de uma cultura não entrópica, de uma cultura que seja emancipatória. Porque, na verdade, continua sendo um discurso que, pelo menos, constitui o combustível que alimenta a nossa forma de agir também, de estar no mundo. É verdade. Agora, que essa cultura está produzindo entropias, está. Entropia está aí, e aí é uma questão que tem que ser vista, porque não tem nada de emancipatório nessa produção das entropias.
Isso volta a um problema que é o que é o poder e como realizá-lo, né? O que a gente descobriu, acho, com a internet, é que não existe boa informação sem ter instâncias de poder que dizem que é boa informação, e de autoridade. Isso pode ser legítimo ou ilegítimo. Boa parte da história humana é feita de uma organização a partir do poder, de um processo de formação que é tido como aquele que é a fonte oficial, aquilo que é tido como verdade, mas, na verdade, é porque existe um poder que diz, né, que dá o selo, a veredição, diz, aqui é verdade, confie.
Uma autoridade, né?
Uma autoridade. A gente não vai sair da entropia só por consciência, a gente tem que ter uma dimensão de organização e regulação do poder. E isso pode ser bom ou ruim, né? Pega, China não passa por meus problemas do que a gente. Rússia não passa. Por quê? Estados profundamente autoritários, né? Quem está passando somos nós. Em que uma parte do problema de respeito a uma dimensão de uma simetrização muito grande do processo de formação e produção. Uma certa democracia, efetivo. Só que não existe democracia só onde todo mundo pode fazer o que quiser. Tem que ter uma dimensão de regulação, de autoridade. E o desafio é conseguir criar um marco de autoridade sem esvaziar a democracia, sem criar um poder arbitrário, que é como países autoritários estão tentando resolver, né? Por meio de uma instância autoritária, controlando a internet. O que circula ou não circula, segundo o interesse de Estado.
Muito bem colocado. Bom, eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui, porque esse papo ele rende bastante, né? A gente conversar sobre isso por muito mais tempo. Mas a gente pode guardar para, de repente, fazer uma variação dessa conversa no próximo episódio, falar sobre mais um pouco sobre monopólio, sobre linhas de fuga, sobre tempo livre, sobre lazer. Tem muita coisa boa para conversar aí. Pois então, a gente vai fechando aqui o nosso primeiro bloco. E vamos agora direto para o nosso momento surpresa na mesa, que quem vai trazer hoje é nosso querido André. André, está contigo.
Enquanto eu estava falando aqui, estava até procurando um vídeo que eu usava nas minhas aulas sobre indústria cultural de Frankfurt, só que eu não achei, que é um vídeo da Disney, da década de 30, período assim de que estava começando a nascer o fascismo, o nazismo não tinha ainda, se não me engano, ascendido, era pré-Hitler, era antes de 33, e era um vídeo bem interessante que eu acho que mostrava Disney e a indústria cultural dessa época, né? E mostrava o Donald, que era um cara que é todo falando aquele jeitão de Donald, não era no formato de Donald, mas aquele jeitão, quá, 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 aquela forma estranha de falar. E tinha uma série de ratos em série que iam assisti-lo e começavam a hostilizá-lo. Então era uma plateia cheia de ratos, iguaizinhos, Donald entrando no palco e as pessoas tacando tomate no Donald, não deixando ele falar, ele tentando cantar com dificuldade e as pessoas jogando. Eu acho que é interessante que era um produto da indústria cultural que expressava um pouco o espírito da época, que era o nascimento do fascismo. Todo mundo igualzinho, se direcionando contra o Donald, com aquela figura que era não enquadrada, que era o pato que falava estranho, e hostilizando ele, tentando tirar do palco, né? tirando acesso à fala. Esse exemplo seria interessante, mas eu não encontrei esse vídeo. Tem outros vídeos dessa época, mas eu não encontrei. Então, eu fico com um outro exemplo de que podemos falar de indústria cultural, de MPB, que foi que eu circulei com vocês há pouco tempo, pelo grupo do Zap, que é a música que é do Milton com o Fernando Brant, do Milton Nascimento, que é Bola de Meia, Bola de Gude, que eu acho que é um outro faceta da coisa, que vai na linha que o próprio Lucas falou, em que a gente tem, no caso brasileiro, até a gente conversou com o Francisco Bosco no último ciclo Neo Brasil Existe, chega a falar sobre isso, né? Eu acho que dele, o pessoal que estuda a canção popular brasileira sabe que a principal produto, digamos, cultural e civilizacional do mundo, aquilo que mais deu certo no Brasil foi a canção popular, que é uma conexão única, se você for pensar outras experiências de canção popular, entre o erudito e o popular, né? criando esse circuito entre o universo acadêmico, o popular, o erudito, a cultura de massa, um circuito muito bem composto e raro no Brasil, que parece que está em dissolução. O próprio Bosco, ele chega a falar sobre isso, né? O quanto que ele fala que o Brasil era unificado por dois elementos básicos assim, da cultura, que era o futebol e a música popular. E os dois começaram a ser bastante questionados nos últimos anos, a própria cultura, a música popular também. E aí tem uma música, o Bola de Meia, Bola de Gude, do Milton, que eu acho que expressa uma certa singeleza, digamos, bem popular no Brasil, com uma poesia bela, e haveria camadas de sentido, que queria trazer para vocês e botar vocês para reagir a respeito disso. Há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração, toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Há um passado no meu presente, o sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver com toda essa gente. Insiste em viver, não posso aceitar, sossegado, qualquer sacanagem ser coisa normal. É linda a música. E é um pouco, talvez, de um certo país que não consegue perder um pouco, nos últimos anos, sensibilidade para esse tipo de poesia, esse tipo de estado de ser, de espírito. Queria escutar um pouco vocês a respeito disso.
Bom, eu primeiro queria falar assim, né, de como a música brasileira, esse, como você falou, né, que é um fenômeno, é o maior produto cultural do Brasil, é a música brasileira, né, e como que, em nível mundial, no Ocidente, os Estados Unidos, especialmente, bom, não sei se na Europa também, mas é conhecida, né, a força da indústria fonográfica norte-americana e impor, né, o seu catálogo para todos os países. E aqui no Brasil, e é interessante, então ela teve que negociar, não é que a indústria fonográfica norte-americana não existe aqui, ela existe, né, Warner, M, etc., né? Mas ela teve que negociar, porque a música norte-americana não teve a mesma aceitação aqui pela força da nossa própria música, né? Então, a nossa música popular é o nosso produto cultural, que é uma coisa assim, única no mundo. Até o mesmo Jesus Martim Barbero tem um capítulo do livro dele, Mídia e Mediações, em que ele trata exclusivamente disso, da música popular brasileira, e enaltece esse fato, né, de que a música brasileira tem essa força, né, essa força de constituir, né, uma alma brasileira, né, que foi capaz de, até hoje, se manter assim. E hoje eu tenho ouvido também essa análise, né, de alguns dos estudiosos da música, né, como se a canção estivesse no seu final, né, que vem aí outros ritmos, né, o funk e outros ritmos que vêm ocupando esse espaço e que, enfim, não podemos saber como é que será esse desdobrar aí para o futuro. Mas, então, acho que as minhas considerações seriam essas.
Eu queria chamar a atenção do seguinte, mesmo quando a gente pensa a questão da música popular brasileira, você vai ver aí, você vai encontrar aí Tom Jobim, Vinícius, o que chama de MPB, MPB. E ao lado tem uma outra música popular brasileira, ligada ao samba, ligada ao xaxado, ao maxixe, ao coco de roda, o candomblé, etc. etc, né? Então, assim, há mesmo na MPB, aí André fala do futebol, de Pelé, Zagallo, etc. Existem figuras icônicas, né, que, de certa forma, elas puxaram a formação de um certo tipo de produção cultural, né? Mas, ao mesmo tempo, existem outros em paralelo que também conhecem outras lógicas, outros modos de organização. Futebol de pelada, Enfim, ou seja, uma variedade de formas de construção da cultura que não obedece a uma única lógica e a uma única estética, digamos assim, uma variedade de possibilidades. Então, o que o André traz é interessante porque ajuda, através da poesia, a pensar como funciona essa construção poética da realidade.
Acho que também tem algo aí de uma, né, essa mudança da música popular brasileira também tem muito a ver com mudança em estilos de recepção musical também, né, que eu acho que o modo de distribuição, recepção e organização da música mudou muito, né, do final do século passado para cá. Isso certamente tem alguma coisa a ver com a diferença entre, enfim, o momento da época que Milton Nascimento emergiu e o momento de hoje, né? E isso é uma coisa que eu vejo muito assim dentro do meio do samba em particular. Sempre tem uma dinâmica muito, que é uma dinâmica também típica de outras formas de cultura popular, entre preservação e renovação, né? Uma tensão, né? Que pode ser vista como uma dialética, mas às vezes se organiza como um conflito dentro do campo, né? E essa música do Milton Nascimento me faz pensar nisso, que ele estava falando sobre toda vez que o adulto se mexe, o menino me dá a mão, né? Eu acho que tem uma tensão entre velho e novo, entre tradição e renovação aí no coração da música popular brasileira, que é muito é uma janela analítica interessante para se olhar e pensar, né, em que medida a ideia de preservação ou a ideia de restauração nos serve, faz sentido, né? Em que medida as mudanças podem ser vistas como renovação ou como mudanças ou como fragmentação, né? Enfim, como é que a gente pode enquadrar essas transformações?
Não, mais uma coisinha que eu queria falar, que me fugiu quando fiz a primeira fala aí, é o que o Lucas falou, né? Quer dizer, mudaram as formas de distribuição, né, e de recepção. E o que o André tinha falado sobre a questão da autoridade, né? Então, o Milton Nascimento, Tom Jobim, todo esse pessoal, Chico Buarque, passou por uma curadoria, né? Que havia aqueles produtores culturais dentro das gravadoras que recebiam dezenas de fitas e selecionavam ali o que eles achavam, visando ali várias coisas, eu acho, né? Não só o mercado também muito importante, mas uma qualidade musical que aquele produtor cultural zelava por, né? Então, para você chegar ao ouvido aí do público, você tinha que passar por esse filtro, por um filtro muito grande, né? E a gente teve essa mudança que agora toda pessoa que quiser, ela pode tentar se fazer ouvir, né? No Spotify, no YouTube, e com isso, como na questão da informação, né, que o André levantou, que agora tudo pode circular, você não tem mais aquela questão de um poder filtrando, também na questão da cultura, também, e a questão da música, e até que ponto isso não é um dos fatores que está levando a canção a chegar talvez a um esgotamento, né? Não sei, é uma reflexão para deixar aqui para a gente.
Eu acho que nesse caso, algumas reflexões vêm. Eu acho que nesse aspecto, nesse último aspecto que você acabou de dizer, eu lembrei do meu cunhado, que ele já está há muito tempo tentando entrar na música, irmão da minha esposa, e ele fala o quanto que ele fica inquieto com esses produtores musicais que querem sempre a coisa já McDonald's de música, e é aquela coisa já dentro da formulazinha feita. Ah, você não pode fazer assim, porque assim, você vai desagradar o público, ou você não pode fazer. Há tudo muito formatadinho, padronizadinho, muitas vezes, né, no circuito musical, que é o filtro do caso de quando você pensa em ir para o pop, porque é rentável. Aí eu acho que às vezes tem um erro da gente de avaliação de achar que tudo tem que ser pop como julgamento de qualidade. Eu acho que às vezes tem muito erro nisso. Até no mundo intelectual se faz muito isso, né? Ah, se você não for pop, você não vai ser um caso bem-sucedido. Eu acho que tem músicos que vão encontrar seus guetos, seus nichos e vão, porque não fazem essa passagem para o pop. Porque a passagem para o pop envolve um certo tipo de processo, a depender do seu público e a depender das demandas do público, que leva a uma dificuldade de você fazer o que você quer fazer. Né? Todo artista tem que lidar com isso, efetivamente, se ele quer se tornar pop ou não, se quer chegar à massa de milhões e milhões de pessoas, ou se ele quer fazer uma outra coisa. Todo artista lida com isso. E no caso brasileiro, a singularidade é que muita gente se tornou pop com produções culturais de altíssimo nível, sem serem pausterizadas. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse circuito, essa forma de legitimação cultural via Estados Unidos leva a uma dificuldade de reproduzir no Brasil um certo prazer de escutar música brasileira. Por exemplo, quando tem filhos, você tem filhos, você tem que fazer um esforço de trazer seus filhos para a ambiência da música popular brasileira, ou música brasileira em geral, porque a audição é anglo-saxônica. Então, a tendência de da pessoa já entrar no mundo, ela não vai entrar no mundo sabendo quem são aqueles que são que você considera uma boa escuta. Vai entrar já escutando o que está circulando contemporaneamente. E o padrão é padrão indústria cultural norte-americana. Não só de você escutar quem produz nos Estados Unidos, mas também os cantores brasileiros ficarem imitando, que é a coisa mais trágica possível, né? Ficarem criando a forma de cantar, de falsetes, de melodia, tudo do padrão de música norte-americana. Até programas como The Voice reproduzem uma certa forma de pensar música a norte-americana. Teve até um cara que falou, estava um crítico aí de música, que eu não sei quem é, mas eu li o artigo dele, ele comemorando o fim do The Voice, porque The Voice estava estabelecendo um padrão de cantar. Ele fala assim: vem cá, nada contra a música norte-americana, eles fazem muito bem, mas você escutaria uma banda de chorinho japonesa? Quem vai fazer bem já música de chorinho vai ser brasileiro. Eles fazem bem o que eles fazem. Dentro da cultura negra que entrou na música, dentro da musicultura popular deles, dentro de toda os registros deles de timbre, de tom, de melodia, de ritmo, a gente tem a nossa forma de produzir música. Querer fazer brasileiros que produzem música que nem americano, isso é ridículo. E de fato tem, né? Não vou citar nomes, mas tem uma série de artistas que se vendem como pops, até pops internacionais do Brasil contemporâneo, que são imitação. Imitação do que se produz no cenário pop internacional. Isso é um efeito de padrões de cultural contemporâneos. Contra isso, há um certo tipo de necessidade de resistência cultural, mas ela tem que ser muito bem pensada, porque ficar somente pagando tributo aos deuses do passado é uma forma de você mostrar a perda de capacidade de produção de uma cultura. Você ficar dizendo, ó, grande Chico, grande Milton, grande Elis, grande... Isso, ou os grandes sambistas, ficar... Isso, mas você tem que produzir coisas novas. Você não vai trazer, você não vai manter viva uma cultura musical se você não produz coisas novas. Então, é esse que é o desafio. Não é só ficar falando o que é bom das outras gerações, mas criar coisas novas. Nesse caso, a indústria musical norte-americana tem uma capacidade de criação enorme, né? É impressionante o que eles são capazes de criar. De péssima qualidade, coisas de altíssima qualidade.
Aí você falou uma coisa verdadeira, né? Que aí entra o circuito internacional também, né? E como isso também informa muito nesse novo estágio de digitalização e mundialização da indústria cultural, né? Muitas vezes o produtor, né, pensando do ponto de vista da pessoa que está fazendo, produzindo uma música ou alguma coisa, pode até colocar no seu horizonte isso: ah, essa música minha pode ser ouvida em tal país, em tal país, isso, enfim, pode interferir, né? Pode interferir não no sentido negativo, né? Mas entra no processo de produção. Você falou isso no japonês ouvindo chorinho, tem uma banda de pagode japonesa, tem um grupo eu pessoalmente acho péssimo, mas tem, assim, é curioso. Quem quiser procurar, depois pergunta. O grupo japonês de pagode.
Quero ver o brasileiro que vai escutar grupo de pagode japonês em casa, né? Vou escutar aqui, vou botar aqui o grupo de pagode japonês para escutar chorinho. Ou chorinho pagode.
Chorinho pagode japonês. Mas é isso, gente. André, muito obrigado pelo prazer e surpresa. muito boa, combinou muito bem com o nosso tema. E é isso, a gente vai ficando por aqui, então, em mais um episódio do Conversas de Ateliê. Se você quiser nos acompanhar, fique atento lá no canal do YouTube do Ateliê de Humanidades, no site do Ateliê de Humanidades, e onde mais você encontrar podcasts e demais conteúdos, o Ateliê de Humanidades está lá, aproveitando-se de todas as linhas de fuga e todos os espaços em que a gente pode divulgar o que a gente está fazendo aqui. É isso, vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.